meditar num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 25 ao verso de número 32. Diz assim a palavra: "Quem é você?", perguntaram a Jesus. Ele respondeu: "Desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse." Eles não entenderam o que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: "Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que eu não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada." Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele: "Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos primeiramente agradecer. Podemos mais uma vez estarmos, Senhor, reunidos debaixo do Teu nome, Jesus. E queremos honrar e glorificar esse nome que está sobre nós, esse nome de cristão. Que a gente faça sempre o nosso melhor, esteja atento, pronto e preparado, Senhor, para Te servir em todos os momentos e em todas as situações. E que essa palavra, Senhor, encontre um coração sedento, Senhor, de ouvir a Tua verdade. Que realmente Teus ensinamentos produzem em nós essa libertação que a Tua palavra nos diz que vamos vivenciar em Cristo Jesus. Abençoa cada um na sua carência, na sua necessidade, naquilo que nós precisamos, Senhor, para a nossa fé. Nós oramos já agradecidos a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem não assistiu já deve ter ouvido falar do filme Matrix. O que é esse filme Matrix? Matrix conta a história de uma época futura, onde se descobre que toda a vida, tudo que se vive aqui na Terra, que as pessoas vivem na Terra, na realidade era uma programação de computador, que é tudo uma ilusão, uma ficção, controlada por esses computadores. E dentro de todo esse acontecimento, se levanta uma pessoa que descobre e toda a realidade que está à sua volta não é verdadeira, é uma mentira, e vai lutar contra esse sistema. É alguém que descobre que faz parte de um sistema que é controlado, que é comandado de fora, e vai lutar contra esse sistema, tentar libertar as pessoas desse sistema. Esse filme fez muito, mas muito sucesso. E o que, que ele tem a ver? O que tem a ver com a nossa pregação de hoje? Talvez você está perguntando, né? Esse texto que nós vemos que Jesus está conversando com pessoas que estavam questionando quem ele era, mostra uma fala de Jesus que é bem interessante, porque, em suma, ele está dizendo que, da mesma forma que esse filme retrata uma sociedade que vive uma mentira criada por computadores, nós vivemos também uma mentira, não criadas por computadores, criado pelo mundo, por essa sociedade que está fora de Deus e fora da vontade de Deus, e que a própria palavra diz que está debaixo da autoridade de Satanás. Jesus muitas vezes se referiu a Satanás como aquele que manda nesse mundo, aquele que hoje tem o controle, e tem esse controle porque o homem entregou esse controle na mão de Satanás através do pecado. A hora que o homem deu ouvido à voz de Satanás e pecou, e daquele momento ele passou a ser completamente influenciado na sua maneira de agir pelo inimigo de Deus. E a gente não espera que o inimigo de Deus vá produzir pessoas que façam a vontade de Deus. Muito pelo contrário. O propósito de Satanás no mundo é nos separar cada vez mais de Deus. E como é que ele faz isso? Ele criou essa ilusão, essa mentira que é apresentada aos homens como a verdadeira vida, ou a maneira correta e certa de se É. O que Jesus está dizendo aqui? Que o homem está vivendo baseado em mentiras. Já pensou, de repente, em algum momento da sua vida, você se encontra com Jesus Cristo? Está vivendo a sua vida, alguns com dificuldades, sofrendo, mas com alguns objetivos ali de sucesso, de alcançar alguma coisa. Outros com muito sucesso, ou com algum sucesso, lutando para permanecer na crista da onda, para permanecer bem, lutando para ficar lá top. E você ouve a palavra de Jesus e ela diz para você que tudo que você está vivendo é uma mentira. Não é chocante? Não é chocante? Não é uma coisa que nos desestrutura? Não é uma coisa que até soa mal aos nossos ouvidos? Porque você pode pensar, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa de uma família do bem, eu não faço mal para ninguém, eu vivo tranquilamente a minha vida, trabalho, tenho família, sou um bom pai, sou um bom filho, uma boa esposa, uma boa mãe, sou um trabalhador exemplar. Como? Como isso pode acontecer na minha vida? Nós não entendemos que tudo essas situações, esses objetivos, até essa proposta de uma vida feliz, ela toda ela é baseada num controle nas mentiras do inimigo. E o objetivo dele é enganar-nos, colocando controle sobre as nossas vontades, os nossos desejos e tentando, trazendo algumas situações nas nossas vidas, fazendo com que a gente supervalorize e superestimule os nossos desejos, as nossas vontades. E se nós ligarmos hoje a nossa vida, basicamente ela é pautada por alcançarmos desejos, vontades, planos de sucesso, de bem-estar. E muitas vezes a gente egoisticamente age sempre em função de nós mesmos, quando no muito, pensamos nos nossos familiares, aqueles que estão mais próximos de nós. Tipo assim, se der legal para mim e para minha família, tudo bem. O resto eu vou colocar na mão de Deus. A gente costuma dizer se a gente é um pouquinho cristão, né? Vou orar para que Deus abençoe essas pessoas. Nós temos que entender que todo o sistema mundo, ele é preparado, completamente preparado para aguçar o desejo da nossa carne e nos separar de Deus. E é por essa razão que a Bíblia é tão enfaticamente contra o sistema mundo. É por isso que você lê na Bíblia que Deus não se agrada do mundo, nem das coisas que estão no mundo, porque nada que está lá vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. O mundo só tem uma razão, um propósito: nos separar de Deus. E Jesus vem justamente para trazer novamente ao homem essa verdade essencial. Você está sendo enganado e precisa conhecer a verdadeira vida para poder viver. E quando o homem consegue se colocar nesse ponto, quando ele diz assim, eu me rendo a essa verdade, então passa a existir a possibilidade de Deus mudar a nossa situação. E qual que é essa mudança que Deus faz? Abre a nossa mente. Nós passamos a entender qual é a verdadeira vida, então. O que é a vida verdadeira, como diz Jesus Cristo? Várias vezes Jesus se refere à vida que Deus dá como a vida verdadeira. E se existe alguma coisa que é verdadeira, para contradizer alguma coisa que é falsa, que é mentirosa. Então nós vivemos cercados por uma falsa realidade do que é a vida. E é Jesus que nos traz essa nova realidade, nos traz essa verdade, que a nossa vida ela deveria e precisa ser totalmente baseada, vida verdadeira, totalmente baseada na relação com Deus e ter isso como a prioridade absoluta da nossa vida. Se nós voltarmos para o primórdio da palavra de Deus lá em Gênesis, nós vamos ver que antes do pecado, a prioridade do homem era a presença de Deus. Isso que alegrava ele, isso que confortava ele. Essa presença de Deus fazia parte da sua vida. Não havia um momento de ter comunhão com Deus, de fazer a vontade de Deus. Como muita gente pensa existir hoje. Tem um momento lá na minha semana de ir para a igreja, lá eu me penitencio, lá eu canto para Deus, lá e tudo bem. Fecho aquela uma hora, duas horas de reunião lá e vou tocar a minha vida. Fiz meu dever, fiz a minha obrigação. Não. No princípio, a relação com Deus é o que movia todas as coisas. E Jesus está nos dizendo que essa relação com Deus, hoje, para você e para mim, também é a razão essencial, primordial da própria existência do homem. Eu existo porque Deus deseja que eu tenha uma comunhão, uma relação pessoal com Ele. Amém? E como que Jesus fez isso? Ele trouxe uma palavra libertadora. Mais que isso, ele trouxe uma forma de viver libertadora. Por isso que ele diz assim, se vocês ouvirem os meus ensinamentos e cumprirem esses ensinamentos, então a primeira coisa eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ouvir. Por isso é tão importante a pregação do Evangelho, e é importante a gente conhecer a Bíblia para ser a Bíblia de alguém que não lê a Bíblia. Quando nós falamos o que nós conhecemos da Bíblia para alguém que se aproxima de nós, que não conhece a verdade, você está sendo, como diz o apóstolo Paulo, uma carta. O que você fala, o que você vive, como você trata o seu semelhante, como você se relaciona com Deus. Isso é modelo, é exemplo para as outras pessoas de como deve viver alguém que se relaciona com Deus. E é por essa razão que muitas pessoas vêm a Jesus Cristo e falam, eu quero ser como essa pessoa, esse cristão. Existe uma maneira de viver que contemple você fazer a vontade de Deus, ser obediente e viver de uma forma real, genuína e feliz. Eu ser feliz porque eu tenho uma relação com Deus. E não porque eu tenho satisfação dos meus desejos, eu tenho tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu desejo. Verdade, 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 verdade. É que um desejo humano, nessa vontade humana, eu nunca vou ser feliz. Jesus traz para nós uma libertação. É alguém que precisa ser liberto, é alguém que está em prisão, é um prisioneiro. Jesus disse que eu preciso de uma libertação espiritual, e essa libertação espiritual começa por eu conhecer a verdade de Deus revelada em Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo, ele diz, quando ele chegar, quando ele vier, ele vai convencer as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. O que é uma ideia errada? Você já teve uma ideia errada sobre alguma coisa? Tipo assim, eu penso que é uma coisa e quando eu vou ver, não é. A gente tem uma visão, uma ideia nossa do que é pecado. Via de regra, a gente pode dizer assim, eu não roubo, eu não mato, então eu não peco. Eu posso dizer assim, eu faço um monte de coisa errada, mas faço também um monte de coisa boa. E esse é o tipo de visão que nós temos a respeito do pecado, que é uma coisa que pode ser relativizada, que eu posso dar um jeito, que eu posso fazer alguma coisa que resolva. Que se eu for de alguma maneira bom em algum sentido, Deus não vai olhar para o outro lado do que eu sou ruim. Ou que eu não faço aquilo que o agrada. Mas Jesus trouxe uma realidade sobre o pecado. E Jesus foi muito duro com respeito ao pecado. E deixou muito claro que ele precisou morrer pelos nossos pecados. Então, quando eu penso que para resolver o problema do pecado, Jesus precisou morrer pelos meus olhos, talvez olhos humanos, isso é uma coisa até mais ou menos bacana, legal, maravilhosa, mas não tão excepcional. Mas quando eu olho pelo viés de Deus, quando eu olho para Deus olhando para essa cena, ele tendo que entregar Jesus Cristo, seu único filho, aquilo que ele tinha de mais precioso, por causa do pecado do homem, eu entendo que o problema, o pecado é um grandiosíssimo problema, uma grande dificuldade que nós temos diante de Deus. Então nós temos essa ideia errada a respeito do pecado, ela tem que ser mudada. Nós entendemos que existe uma gravidade no nosso pecado. E é interessante que Jesus está falando isso para judeus. Nesse momento, a conversa de Jesus era com os judeus. Naquele momento, naquela época, eram as pessoas que tinham conhecimento de Deus. Não estava falando para pessoas como nós, que depois fomos alcançados pelo Evangelho, que não sabíamos nada de Deus, não conhecíamos nada de Deus. Não, o judeu, ele sabia o que se podia conhecer de Deus pelo Velho Testamento. Ele conhecia a santidade de Deus, ele sabia o que era errado, o que era certo diante de Deus, o que Deus desejava que ele fizesse. Então, pecado não era uma coisa, o que é pecado? Não, ele sabia muito bem. E ainda assim, Jesus está falando para eles que eles precisam conhecer o que é de fato o pecado e as suas consequências. Consequências. Lá em João capítulo 8, versículo 34, Jesus afirma assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Opa! Quando a gente pensa em escravidão, o que que a gente pensa? Talvez hoje essa palavra escravidão ficou um pouco assim perdida na nossa época, né? Não faz muito sentido. Mas se a gente voltar uns 200 anos aí na nossa história, 150 anos, quando no Brasil existia escravidão, talvez a gente entendesse muito mais o que significava ser escravo. E dentro dessa palavra de Jesus, que é ser escravo do pecado, é você ser controlado, ser domado, ser direcionado. Obrigatoriamente você fazer coisas que você não quer fazer para agradar alguém que está sob controle da sua vida. Você já não tem o poder de decisão. E as pessoas que não têm Cristo, elas vivem dessa maneira, dessa forma. Apesar que as pessoas pensam que têm esse domínio sobre a sua vida. Elas pensam que elas escolhem a sua vida. Mas, de fato e de verdade, a palavra de Deus, a palavra de Jesus diz que não. Diz que nós, sem Jesus, somos escravos do pecado. E é justamente o pecado que nos separa de Deus. Mas Jesus também diz que a liberdade espiritual fala de uma mudança de vida. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, Jesus diz, no momento que ele está começando o seu ministério, está começando a proclamação do Evangelho, ele diz assim: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A vinda de Jesus serve para mostrar o nosso pecado, para mostrar o quanto o pecado nos afeta na nossa relação com Deus, mas para mostrar também que nós precisamos largar pecado. Essa atitude de largar, de virar as costas para o pecado, se chama arrependimento. Arrependimento. Não é eu achar que o pecado é ruim, realmente a palavra de Deus é santa, é verdadeira. E eu converso com muita gente, às vezes, que fala: não, eu acredito em Jesus, eu acredito em tudo que você está me falando, eu acredito na palavra, mas tudo bem, eu quero continuar vivendo assim, porque elas acham que elas estão fora dessa verdade apontada pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não, exatamente não. Esse conhecimento me traz essa certeza que se eu continuar vivendo essa vida mentirosa, eu vou estar sempre afastado de Deus. E preciso, a partir de agora, viver, ter uma mudança de vida, uma transformação que realmente prova que eu experimentei, que eu criei, que eu aceitei a mensagem do Evangelho. O arrependimento vai gerar na minha vida o que nós chamamos de conversão. Uma mudança de direção. Então eu creio em Jesus, eu sinto meus pecados, eu quero me livrar dessa situação. Eu sinto muito, muito, muito de ter andado tanto tempo na minha vida contra a vontade de Deus e agora eu quero me colocar à disposição da vontade de Deus. Eu quero andar em direção a Deus, a favor da sua vontade. Isso se chama conversão. E essa libertação espiritual nos dá, nos propicia a possibilidade de nós mudarmos de direção. Eu falar não ao mundo, ao pecado, a Satanás, e fala, eu quero andar com Jesus Cristo. E isso fala, a liberdade espiritual fala sobre uma nova maneira de viver, que a Bíblia diz, chama de vida nova. Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Uma nova vida. Você vai achar muitas vezes essa ideia de que o cristão tem que viver uma nova vida, uma vida regenerada, recriada por Deus. Eu gosto muito de pensar assim, zerou o nosso odômetro. Como se você voltasse a quilometragem do seu carro para zero. E o carro ficasse novo. Talvez isso seja impossível pensando num automóvel, em alguma outra coisa. Mas é isso que Deus faz. Ele nos dá uma vida zero quilômetro, uma vida novinha. Para começar tudo de novo. Passou a régua. Agora é vida nova. Mas essa vida nova, ela tem marcas. Marcas muito profundas, visíveis. E a primeira marca que nós encontramos nessa nova vida se chama santidade. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, o apóstolo falando sobre essa nova vida em santidade, ele diz assim, sejam santos em tudo o que fizerem. Mas antes ele fala, olha, vocês, durante muito tempo da sua vida, vocês viviam uma vida distante do seu Criador, faziam as coisas erradas, satisfaziam os desejos da carne. Agora vocês não podem viver mais como viviam no tempo que eram ignorantes dessa verdade de Deus. Agora você conhece uma verdade em Cristo Jesus que Deus está trazendo para você. E diz assim, não pode mais viver como alguém que ignora essa verdade, que não leva em consideração essa verdade. Mas diz assim, agora vocês têm que viver uma vida santa. Ele diz assim, sejam santos em tudo que fizerem. E ele termina dizendo que a Bíblia diz, que Deus fala lá que sejam santos porque eu sou santo. O que é santidade? É viver uma vida totalmente separada do mundo. Já não é o desejo da carne, a vontade do mundo e essas coisas que direcionam a minha vida, mas é o propósito que eu tenho a partir de agora de viver uma vida totalmente agradável a Deus. Outra marca é as boas obras. E o que são as boas obras? Né? Já pensou sobre isso? Diante dos olhos de Deus, o que é uma boa obra? É fazer aquilo que está dentro da sua vontade, aquilo que lhe agrada. Nem mais, nem menos. Não é o que eu acho que agrada, ou acho que as pessoas se agradam, mas é aquilo que Deus se agrada. Em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele nos recriou em Cristo para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Deus sempre teve boas obras para que os homens fizessem, desde a sua criação. cumprisse o propósito, a vontade dele. Mas, de repente, porque o homem decidiu sair debaixo da autoridade de Deus, ele passou a fazer aquilo que lhe dava na cabeça, aquilo que satisfazia o seu coração. Agora é a oportunidade de voltarmos a fazer aquilo que Deus se agrada. Não é que as pessoas vão bater palma. E vou falar para vocês, a grande maioria das boas obras que Deus tem para nós, ninguém bate palma. Ninguém enxerga. Ninguém reconhece. Mas Jesus falou assim, olha, teu Pai que vê em segredo, ele vai te recompensar. Deus reconhece tudo que nós fazemos no tempo certo. A palavra diz, e Deus diz que seremos recompensados. Outra marca também é a nossa unidade e comunhão. Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 17, fazendo a sua última oração pelos seus discípulos. Assim como tu, meu Pai, estás comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Temos que estar unidos com Cristo para estarmos unidos com o Pai. Precisamos estar unidos com os irmãos para estarmos unidos com Cristo. Tenha isso como uma regra na sua vida. Se eu não estou unido com meu irmão, não posso estar unido com Jesus. E o texto aqui diz assim uma coisa interessante: para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós vivemos essa unidade, não somente isso propicia que a vontade de Deus aconteça no nosso meio, mas que o mundo também olhe para nós e creia na verdade do Evangelho. Cristo veio a esse mundo, porque eu vejo na vida desse povo que se chama igreja. E no meio de tanta coisa ruim que a gente escuta sobre igreja, que a gente seja exatamente o ponto positivo. Que a gente se esforce, viva para isso. Valorizando, amando a igreja, amando os irmãos, se sacrificando pelos irmãos quando for preciso, porque é assim que nós mostramos o quanto nós vivenciamos essa unidade que queremos ter. Eu quero finalizar dizendo que Deus em Cristo nos libertou da grande mentira de que o homem foi criado para satisfazer a si mesmo, mas que ele foi criado para viver em comunhão com Deus. O grande propósito da vida, se eu posso dizer assim, é viver eternamente em comunhão com Deus. E que o Espírito Santo nos ajude a viver desde agora para todo sempre dessa maneira. Amém?
Amém.
Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Amém.